Parasha de esta semana, Parashat Shelach. A Torá conta, o povo estava prestes a entrar em Israel, e eles queriam ter certeza que a terra é tão boa assim como Deus já informou-os. E eles então vão até o Moshe e falam para o Moshe: nós queremos mandar pessoas para ver, fazer uma espionagem antes de nós irmos para lá, para ver, uma expedição, para ver se de fato a terra é tão boa, se vai ser fácil de conquistar, se não vai ser fácil de conquistar, etc, etc. Moshe Rabbeinu na hora falou para eles: ok, pode mandar. Pensando que se ele fala assim, eles vão falar: bom, se ele está tão seguro de si que pode mandar, então não precisa mais mandar. A gente já entendeu que é boa de fato a terra, vai ser tudo tranquilo. Mas não é o que acontece. Até o Rashi traz isso no Chumash Dvarim. O Rashi traz a parábola do sujeito que foi comprar, traduzindo para os nossos dias, o sujeito vai comprar um carro. E ele pergunta na loja: esse carro é bom mesmo? O cara da loja fala assim: é muito bom esse carro, tá bom. Esse carro aqui consegue subir qualquer ladeira? Ele fala assim: tranquilo, sobe qualquer ladeira. Quer testar? Pode testar. Aí ele fala: tá, então não precisa mais testar, eu acredito em você. Por quê? Porque você está tão seguro e fala: pode testar, é sinal que pode testar. Então não precisa, já acredito. Aqui o Moshe fez a mesma coisa. O Moshe achou, falando para todo mundo: pode mandar, não tem problema, pode mandar espiões, tranquilo. Ele achou que iam parar por aí, mas não foi. Não foi por aí que eles pararam, eles pediram de fato e queriam a todo custo que mande pessoas para ver. E o Moshe nomeia 12 pessoas, um de cada tribo, e lá vão os 12 para a terra de Israel. Quando eles entram, eles começam a ver, quer dizer, antes o Moshe dá ordens, o que vocês devem olhar, como vocês devem olhar, e até é interessante que eles olham exatamente faquer, como se fala isso, são exatamente o contrário. Moshe Rabbeinu, por exemplo, fala para eles: se vocês querem, vou ensinar para vocês um truque, se vocês querem saber se as pessoas no país são fortes ou fracas, muito simples. Se tem cidades muito bem muradas, é porque são todos fracotes, eles precisam se proteger. Se não tem muralhas, é sinal que eles são fortes e podem confiar na própria força. Eles mais tarde vão voltar e vão dizer que eles moram em cidades muito bem muradas e ainda por cima são fortes. De qualquer forma, eles vão e começam a olhar a terra. Aqui tem diversos comentaristas que elaboram qual foi de fato a falha que eles cometeram. Mas de qualquer forma, eles olharam como não deviam ter olhado para a terra. Eles voltam até aqueles que dizem que o problema foi que eles deram palpite. Ninguém pediu palpite, pediram para eles darem informações. Você vem, você traz o relatório. Vimos isso, 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 isso. Ninguém pediu palpite. Mas eles vêm e falam: sabe uma coisa? E essa terra aí não vamos conseguir conquistar. Ou tem aqueles que dizem que não tem nenhum problema deles trazerem comentários. Pode ficar à vontade, quer dar comentários sobre o seu relatório, pode colocar. Mas não para por aí, fala: olha, de uma forma natural vai ser impossível conquistar essa terra. Mas já vimos como Deus fez milagres no Egito, já vimos como Ele fez no deserto. Então vai fazer mais uma vez milagres. Vamos lá, que Deus está conosco. Mas não é isso que eles falam. Falam: aí está difícil, acho que não vai dar para conquistar essa terra, não. E aí todo mundo começa a chorar e falam: vão ser assim, então quem dera morrêssemos no Egito, ou morrêssemos aqui no deserto, para entrar, para ser massacrado, que história é essa? E essa é a noite em que Hashem falou: vocês estão chorando à toa, e eu prometo que vocês vão chorar por muitos bons motivos, ou entre aspas bons, por maus motivos, no futuro, que é o dia de Tisha B'Av, onde foi destruído os dois templos, onde foi destruído a Beitar, e etc, etc, todas as desgraças como a Inquisição e outras coisas que aconteceram, a expulsão dos judeus que aconteceram nessa data. Nesse meio tempo, 10, foram 12 espiões, 10 falaram tudo isso. 2 deles não falaram isso, pelo contrário, eles falaram para o povo: não, pessoal, vamos lá, coragem, nós vamos conseguir, imagina, essa terra é muito boa, não se rebelem contra Deus, nós vamos conseguir conquistar eles fácil, fácil. E aí, Deus aparece para o Moshe e fala: desse jeito não dá, que história é essa? não dá para continuar desse jeito. Deus fica muito, muito bravo. E aí o Moshe fala para Deus, espera Deus, não faz isso, não vai matar todo o povo. Sabe o que vão dizer depois, vão começar a falar, sabe o que acontece? Deus teve força para lutar contra o Egito e tirou todo mundo de lá. Mas para entrar numa terra onde tem 31 reis, terra de Canaã, aí Deus já não tem poder mais para conseguir isso, e por isso ele resolveu matar todo mundo no deserto. Diz Moshe, vai ficar mal para você, Deus. Não deixa isso acontecer, vamos em frente, vamos levar numa boa. E Hashem fala, ok, eu vou perdoar de fato, eu não vou acabar com todo mundo agora, mas vão ficar agora no deserto um total de 40 anos para entrar em Israel, e cada ano vai morrer quem completar, a geração que completa 60 anos vai morrer, e dessa forma nós vamos trocar a geração, a próxima geração, só os filhos desses é que vão poder de fato entrar na terra de Israel.
Trocar aqui é como depurar.
No final das contas, duas das pessoas são abençoadas aqui, Yoshua Binun e Caleb. Esses dois ficam vivos, e são dos pouquíssimos dessa geração que entraram depois em Israel. Que são os dois que falaram bem e encorajaram o povo. Aí Deus fala para o Moshe, Moshe fala para todo o povo, virem, meia volta, e vamos voltar de novo em direção ao Mar Vermelho. Estavam quase entrando em Israel, acabou, dá meia volta que não vai entrar. E aí tem um grupo de Maapilim, um grupo que fala, não, peraí, como assim? Nós erramos, nós pecamos, desculpa Deus, vamos em frente. Moshe fala para eles, não arrisquem. Deus falou que é para virar. Saibam que ir em diante vai ser perigoso para você. Tem os Amalequim lá, que vocês já conhecem eles. Tem os Cananim, os Cananitas, e não vai dar certo. Mesmo assim, um grupo forçou a barra e foi, de fato, tentar entrar em Israel e não sobrou ninguém para contar a história. Depois a Torá fala sobre algumas leis sobre sacrifícios, sobre a farinha que acompanha os sacrifícios, o óleo que acompanha, o vinho que acompanha, qual a quantidade para cada sacrifício. Depois a Torá fala sobre, sobre a mitzvah de Halá, ou seja, quando a pessoa faz uma massa, ele precisa tirar um pedaço e dar para o Kohen. Hoje em dia, infelizmente, não dá para cumprir essa mitzvah completamente, quer dizer, não dá para dar para o Kohen, porque o Kohen está impuro e ele não pode comer isso, mas de qualquer forma, nós tiramos de fato, toda vez que faz uma massa, tem a mitzvah de tirar um pedaço de massa, e nós queimamos isso, já que não tem para quem dar. Em seguida, a Torá fala sobre os sacrifícios que devem ser trazidos por um público ou por uma pessoa que comete idolatria. Depois a Torá fala sobre um caso que surgiu lá no deserto de um sujeito que profanou o Shabat. Em seguida a Torá termina a nossa parashá falando sobre a mitzvah do tzitzit, que nós falamos todos os dias de manhã e de noite quando falamos do Shema, nós falamos a terceira porção sobre o tzitzit. É interessante que quando a Torá fala sobre o Caleb, afinal, nós temos aqui dois. Dois se comportaram. Nós temos o Yoshua e nós temos o Caleb. E a Torá, primeiro, Deus fala, olha, deixa eu dar uma notícia para vocês, ninguém aqui entra na terra de Israel. E esses 10 que falaram, vão morrer já. Agora, diz a Torá, Abi Caleb, o meu servo Caleb, é que vai estar o Acheret, uma vez que ele estava com outro espírito, vai malé achará e ele me seguiu, eu vou trazer ele para a terra onde ele veio, já vamos ver o que quer dizer isso, e ele vai herdar, e a descendência dele vai herdar também. E o Rashi traz aqui o que é esse lugar onde ele veio lá, quando eles entraram para fazer o passeio todo na terra de Israel, o Caleb foi até Hebron, no túmulo dos patriarcas, e rezou lá. Então Deus falou para ele, esse lugar aqui vai ser seu. Você merece receber Hebron. E assim, de fato, bem mais para frente, quando o Caleb entra em Israel, ele recebe esse pedaço de terra. Mas é interessante que, embora dois aqui seguiram Deus, dois foram firmes e fiéis, a Torá chama o servo o Caleb. A Torá não fala que Yoshua é meu avi. meu servo aqui. Ela não usa essa linguagem. O Caleb, Ve'avi Caleb. Por que que a Torá usa Ve'avi Caleb e não fala também do Yoshua a mesma coisa? Pelo que parece, o Caleb aqui teve um comportamento extra. Ele merecia uma medalha maior ainda do que a do Yoshua. Antes, quando chegaram os 12 e os 10 começaram a falar tudo que não deviam para o povo, a Torá fala, Vayahas Kalev et ha'am el Moshe, Vayomer alon alev e yarash notak yachon nuchala. O Kalev, em primeiro lugar, fez todo mundo ficar quieto. E até como Rashi traz, ele falou para o povo, ele começou a fazer um discurso. O discurso dele foi esperto. Ninguém vai querer agora ouvir alguém apoiando o Moshe. E até agora estão falando e estavam achando interessante tudo que os 10 estão falando, que não vale a pena ir em frente. Diz o Caleb para o povo, opa, peraí, vocês acham que é só isso que o Moshe fez para nós? Aí todo mundo, opa, qual vai ser a próxima comissão que vamos montar aqui para analisar o quê? Qual outra coisa que o Moshe aprontou? Ele começa a falar o quê? Moshe Rabbeinu deu para a gente o mar, Moshe Rabbeinu nos atravessou o mar e nos deu água e um monte de outras coisas. Moshe está só fazendo em prol do nosso povo. De repente estão falando, vocês pensam que o quê? Que Moshe vai levar para sermos assassinados na entrada de Israel? E aí ele deu o apoio total a Moshe, falou, não, nós vamos sim subir para a terra de Israel e nós vamos conseguir, nós vamos em frente, nós vamos herdar a terra. O Caleb foi muito corajoso aqui, mas na verdade a coragem dele é muito maior do que nós imaginamos. Antes, teve uma outra grande falha do povo no deserto. Qual foi a grande falha? Reta Eger, bezerro de ouro. No bezerro de ouro, quando começaram a falar, vamos fazer um bezerro, porque esse Moshe não vai voltar mais, ele subiu na montanha, não volta. Vamos fazer alguma coisa para nos liderar. E assim eles fazem o bezerro. Se levantou uma pessoa do povo e começou a lutar contra. Falou, não, como vocês, que negócio vocês vão fazer agora? Trocar Deus, trocar Moshe, trocar, o que vocês querem trocar agora? Como nós vamos fazer algum tipo de idolatria aqui no deserto? Quem foi esse sujeito que se levantou? Esse sujeito chamava-se Hur. Hur era o avô do engenheiro-chefe da construção do tabernáculo. Mas Hur também era filho da irmã do Moshe, da Miriam, que era casada com quem? Com Caleb, o chefe da tribo de Yehudá. Os dois, Caleb e Miriam, tiveram um filho chamado Hur. Esse Hur foi muito corajoso, ele se levantou e falou para todo mundo, que negócio é esse? Vamos fazer o quê? Bezerro de ouro? E o que aconteceu com Hur? Assassinaram Hur. Uma das coisas que agravou mais a situação do pecado do bezerro de ouro é que ainda assassinaram quem estava alertando eles, que estão fazendo errado. Assassinaram Hur. Agora, imagina só, o Caleb está enfrentando uma situação parecida com a do filho. Todo mundo apoiando os 10 que estão falando que não vale a pena continuar. Não vale a pena seguir e entrar em Israel. E o Caleb se levanta e começa a pensar. Vou falar contra todo mundo? Meu filho foi assassinado quando se levantou contra todo mundo. Mas o Caleb não pensou muito. O Caleb se levantou e falou, não, eu vou falar. Por mais que meu filho foi assassinado pelo mesmo motivo, eu não vou deixar que as pessoas se rebelem contra Deus. E ele se levantou, e ele colocou em perigo a vida dele, e ele conhecia muito bem qual era o perigo, a ponto que a Torá fala aqui. Vayomeru kol ha'edah lirgom otam ba'avanim. A Torá conta quando os dois, Caleb começou a falar, e o Yoshua estava do lado fazendo cinco a cabeça, ele também apoiou. O povo começou a falar, vamos apedrejar ele. E aí apareceu a glória de Hashem, começou a falar com Moshe e todo mundo, ops, peraí, não vamos fazer nada. Mas eles já estavam pensando em apedrejar o Yoshua e o Caleb. E o Caleb sabia que ele estava correndo esse perigo. o Caleb fez um serviço de Avdi. Eved é um escravo. Um escravo não faz contabilidade. Vale a pena fazer, não vale a pena fazer, vou, não tem nada disso. Se o meu patrão falou que é para eu fazer, eu vou fazer. Assim foi o Caleb naquele momento. Não começou a se preocupar se eu vou ser assassinado, se eu não vou ser assassinado, se eu faço bem, não faço bem. Hashem falou que é para ir para Israel, nós vamos. Ponto. E eu vou lutar por isso. E eu vou falar isso na frente de todo mundo sem medo nenhum. Por quê? Porque eu confio em Hashem plenamente. Interessante que quando a Torá fala depois sobre o Caleb, a Torá fala que o Caleb, Avdi Caleb, é que vai estar o Achacheret imó. Uma vez que ele tinha um outro espírito com ele. Quer dizer que ele estava com boas intenções em me seguir. A palavra Ruach em hebraico, espírito, pode ser usada como masculino e como feminino. Em hebraico tem uma lista de palavras que podem ser tanto masculino como feminino. Por exemplo, a palavra Shabbat pode ser masculino e pode ser feminino. Presta atenção na reza do Shabbat, vai ver que às vezes é masculino, às vezes é feminino. A palavra Ruach também pode ser masculino e pode ser feminino. Diz o Mikdash HaLevi, por quê? Quando a Torá está falando sobre o Caleb e sobre o espírito do Caleb, a Torá fala Ruach Acheret. Acheret é outro, aqui está outra. Uma outra espírito. O que quer dizer isso? Diz o Mikdash HaLevi, o Caleb tinha um apoio muito, muito grande na casa dele. Que não era um outro apoio, era uma outra. A esposa dele. A Miriam, irmã de Moshe, estava o tempo todo por trás do Caleb. E ela estava dando todo o apoio para ele. Nós temos que ser Avdei Hashem, servos de Hashem. Perdemos um filho, e agora os dois. Os dois perderam um filho, e mesmo assim ela apoiou o Caleb até o fim e falou, vamos lá, é para falar. É para ir contra esses 10 que estão falando coisas que não deviam ter falado. Nós vamos entrar em Israel e vamos em frente. E mais ainda, se nós pararmos para pensar, nós vamos ver que no final, não só que o Caleb não saiu perdendo nada de ser assim tão fiel a Hashem, mas muito pelo contrário. Ele é dos poucos daquela geração que teve o mérito de entrar dentro da terra de Israel. Isso vem nos ensinar que uma pessoa que de fato é fiel completamente a Hashem, jamais sai perdendo. Se o Caleb tivesse pensado, e talvez não, deixa, sabe, vou ficar meio, como se diz, parve, vou ficar neutro. Não, é verdade que eu não estou pensando nisso, mas eu vou ficar meio aqui na minha, não preciso falar nada. O que ia acontecer com o Caleb? Muito provavelmente ele ia acabar caindo na lábia dos outros, e ele ia morrer junto com todo mundo e ia ficar por lá no deserto. Uma vez que o Caleb foi tão firme e ele se sacrificou mesmo, de verdade, sabendo o perigo que ele está correndo, mas ele foi fiel a Hashem até o fim, ele mereceu, que Hashem chamasse ele de Avdi Caleb, o meu servo Caleb, e segundo lugar, ele mereceu dos poucos da geração a entrar na terra de Israel e ainda por cima receber uma cidade tão importante como a de Hebron. Ué. Ué.